Diz assim o Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, nem pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerra e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele que porém perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Aleluia. Amado Deus, Senhor desta igreja, Pai. Rei da glória, Senhor deste lugar, Pai. Buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos a Ti porque Tu és o único Deus, o Deus da verdade, Senhor. Buscamos a Ti porque Tu és o Senhor, aquele que dá autoridade, Senhor, da glória e tira autoridade, Senhor, da glória, Pai. Aquele que dá poder e tira o poder, Senhor, da glória, Pai. Pai, buscamos a Ti, Senhor da glória, que tem poder para falar com a Tua igreja agora, Senhor. Tu tens poder, Senhor, para agora entregar a nós uma mensagem viva e eficaz, Senhor, conforme diz a Tua palavra, Senhor. Uma palavra que corta, Senhor da glória, com uma espada de dois gumes, Senhor da glória, Pai, ao ponto de separar, Senhor da glória, Pai Santo, a alma do Espírito, Senhor Deus Todo-Poderoso. Vem sobre nós, Senhor da glória, Pai. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Manifesta-te, Deus. Manifesta-te, meu Senhor, agora, Senhor da glória, Pai. Para que nós sejamos edificados por Ti mais uma vez, Senhor. Ensina-nos, Deus. Fala conosco, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. E glorifica o Teu santo nome agora, Senhor da glória, Pai. Pai, eu sei que Tu estás aqui, Senhor. Eu sei que Tu estás neste lugar, Senhor da glória, Pai. Então abre os nossos ouvidos, Senhor. Abre o nosso entendimento, Deus dos exércitos, Pai. Abre, Senhor da glória, Pai, o nosso coração, Senhor. Para que a Tua palavra, Senhor da glória, Pai. Para que a Tua palavra, que é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra, Senhor da glória, Pai. Agora, Senhor, Pai. Ô, Senhor, abala as nossas estruturas, Senhor. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Que assim seja, meu Senhor. Deus, seja glorificado, exaltado, Senhor da glória, Pai, neste lugar, para todo sempre. Aleluia. Glórias ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, nós acabamos de ler aqui, parcialmente, né, que a palavra no capítulo 24 ainda fala um pouco mais do final dos tempos, né? Mas essa é uma passagem bíblica, uma das passagens bíblicas, né? Porque Deus falou muito a respeito dos finais do final dos tempos. Falou mais para frente no Novo Testamento, falou no Velho Testamento inúmeras vezes a respeito do final dos tempos, né? E o Senhor Deus, ele aqui ensinando através de Jesus, né, algo muito forte, né? O final dos tempos é algo assim que intriga as pessoas, né? O final dos tempos é algo assim meio que obscuro ainda para algumas pessoas, né? Porque realmente é algo que não conseguimos imaginar como será. Em primeiro lugar, porque a ciência ainda se multiplicará, né? Aquilo que não existe hoje existirá daqui a algum tempo, né? A ciência está se multiplicando de forma absurda, né? O conhecimento, a sabedoria, né, que Deus deu ao homem está se manifestando cada vez mais através, né, das descobertas, através da criação, através, né, daquilo que ainda Deus tem preparado para as nossas vidas. E aquilo que Jesus falou aqui, né, que, né, nós vamos ouvir, ouvir falar de guerras, vamos ouvir falar de rumores de guerras, isso é necessário. Jesus falou assim, isso será necessário, ou seja, isso será algo, né, necessário para que o fim venha. Então existe um propósito de Deus em todas as coisas que nós observamos hoje em dia acontecendo. E é interessante porque, né, certa vez eu estava conversando com algumas pessoas, né, já existiram, né, inúmeros anticristos, né, na Terra, né, já foram propagados inúmeros anticristos, né, o Bill Gates, até o Lula já foi o anticristo, né, já foi propagado como anticristo, um monte de papas, né, já ouvi falar que o Papa tal, o outro Papa era o anticristo, ou seja, as pessoas, elas costumam, né, olhar a palavra do Senhor e tentar achar ali, né, guarida para aquilo que Deus está profetizando, né? Até o chip que se coloca assim embaixo da pele hoje em dia, né? As pessoas referenciavam ali, falavam que era a marca da besta. E eu sempre falava assim, ó, esse chip é muito fajuto para ser a marca da besta, né? Falei assim, a ciência vai evoluir muito mais ainda do que esse chip vagabundo, fajuto, que estão colocando debaixo da pele, que você quebra com um apertar, né? Que é falho, né? A ciência tem que se multiplicar ainda muito mais, e vão existir muito mais situações aí específicas, né? Para que o anticristo possa cumprir ali o papel, né, que ele tanto deseja cumprir, né? O papel que ele tanto deseja se manifestar, né? Então, você fique atento, sim, aos sinais. Mas você também julgue aquilo que Jesus falou, né? Não tenha medo, né? Espere as coisas acontecerem, porque quando acontecerem você vai entender. Isso Jesus falou, né? E não vá, não se perca em boatos, não se perca em axiologia, não se perca em pessoas gravando vídeos e falando bobagens em cima de bobagens, bobagens em cima de bobagens, daquilo que, né, ainda acontecerá. O povo de Deus não é um povo que é levado por qualquer onda. O povo de Deus é um povo dirigido pelo Espírito Santo. Então ele discerne pelo poder do Espírito Santo. Então ele discerne pelo poder da glória de Deus, né? E se você... Uma vez me perguntaram se eu colocaria o chip debaixo da minha pele. Eu falei, eu colocaria. Se tivesse benefício para mim, eu colocaria, né? Se eu pudesse ser localizado, se eu pudesse fazer transação bancária com o chip, eu colocaria tranquilamente. Porque trará um benefício para mim, né? E as pessoas às vezes se espantam e acham que a marca da besta será algo que será colocado no homem, né? E o homem será controlado por ela. Não, a marca da besta será uma decisão do homem. O homem vai colocar a marca da besta sabendo que ele está negando a Cristo. Esta é a grande característica. O homem não será enganado. O homem não pode colocar algo adorando a Deus e ser ser culpado por isso? Não. A marca da besta evidencia uma decisão do homem em negar a Cristo. Então, quando a pessoa colocar, a pessoa vai saber que ela está negando a Cristo. Não se engane, irmão. Não se engane com bobagens. Não se engane com a ilusão das pessoas, né, que vai colocar um sinal ali e você não vai saber o que está acontecendo. E, de repente, é a marca da besta e você é condenado por aquilo que você não sabia. Você é condenado por uma decisão que você não tomou. Isso é absurdo, as pessoas pensarem desta forma. Né? As coisas são de Deus, são muito fortes, então ou é ou não é. As pessoas decidem pelo sim ou pelo não. E aí vão, sim, ser julgadas pela sua decisão. Lógica e decisão que efetivamente a pessoa tomou. Então você não se engane, não. Sabe, irmãos? E quando alguém falar para você, você fala, ih, não é assim. Você está enganado, não é assim. Não vai ser assim. Né? Porque a essência da palavra, né, a essência daquilo que Jesus falou a respeito disso, pressupõe outras coisas e não, né, uma bobagem, um engano de ser localizado. Né? Não. A força daquilo que Satanás vai fazer, sim, vai motivar as pessoas, né? Ele vai dizer, se você não negar a Cristo, você não vai poder comprar. Se você não negar a Cristo, né, você não vai poder viver em paz. Isso ele vai dizer, sim, e aí vai ser a grande força para as pessoas negarem a Cristo. O benefício que elas terão, né, quando fizerem essa atitude, lógico. Né, toda a artimanha satânica será ministrada, né, para que as pessoas possam negar a Cristo, né? Até dinheiro, né? Se você negar a Cristo, você vai ganhar uma casa. Se você negar a Cristo, você vai ganhar tanto por mês. Se você negar a Cristo, você vai ter esse benefício. Então, irmãos amados, tudo isso vai acontecer. Isso sim vai acontecer. São estratégias satânicas para que as coisas aconteçam. E é a mesma estratégia de hoje. Quando Satanás faz uma pessoa pecar, é porque a pessoa está encontrando no pecado algo que ela acha melhor do que a fidelidade dela a Deus. É o prato que Satanás oferece, né? Se você pecar, você vai sentir isso. Adão e Eva pecaram porque queriam sentir ali o gosto do fruto, né, que eles não podiam comer, né? Então, isso é... Esta é a grande estratégia de Satanás nos dias de hoje e será a grande estratégia do anticristo nos últimos tempos. Jesus falou aqui que muitos sinais viriam de que os últimos tempos começariam. Né? Ele falou, olha, não se engane, né? Quando vocês virem fome, quando vocês virem miséria, quando vocês virem terremotos, quando vocês virem guerras, rumores de guerras, este será o princípio do fim. O início do fim. Ou seja, os sinais que estão acontecendo na terra estão manifestando, sim, o cumprimento da palavra do Senhor. E você pode encontrar isso, sim. Você pode encontrar o pecado se alastrando, você pode encontrar ali já, né, as pessoas recriminando aqueles que usam a Bíblia para combater aquilo que a sociedade diz que é normal. Você já está enxergando tudo isso? A perseguição à igreja logo acontecerá, irmãos. A perseguição à palavra de Deus logo acontecerá. A perseguição, a pregação da palavra de Deus logo acontecerá, porque a palavra de Deus será, né, como é hoje para os demônios, né? A palavra de Deus será, assim, algo que as pessoas não aguentarão ouvir. A palavra de Deus será algo que as pessoas não suportarão ouvir, porque irá cabalmente contra aquilo que está, que as pessoas... estarão vivendo, está indo contra completamente aquilo que as pessoas acham que deva acontecer no mundo. E isso é terrível. Isso é terrível porque, irmãos amados, se você perceber, as coisas já estão caminhando para isso. As leis já estão sendo feitas para que já não se possa recriminar, né, determinadas atitudes das pessoas, para que não se possa, né, falar, né, da palavra de Deus em qualquer ambiente, né, em algum ambiente, por conta, né, do direito das pessoas de não terem religião, né? Então as coisas estão ali evidenciando claramente aquilo que será, né, aquilo que será muito em breve, irmãos, muito em breve, uma realidade muito forte. Já começou, já começou. E aí Jesus falou algo terrível, terrível e terrível, quando ele falou assim: então vocês serão atribulados e vos matarão, sereis odiados, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. Isso é verdade, irmãos. Esse sentimento, e as pessoas vão alegar a grande estratégia satânica, eu penso, né, para ele recriminar a igreja, será que nós somos pessoas, né, que defendemos ali, né, a segregação, nós defendemos, né, o preconceito, nós defendemos ali a perseguição, a violência, né? Isso tudo será, assim, uma estratégia para que Satanás persiga a igreja, te persiga, persiga aqueles que falarão da verdade de Deus e não, né, se deixarão ali dobrar perante as circunstâncias que acontecem neste mundo, né? Estava orando em casa ontem, e me lembrava daquela passagem bíblica, me lembrei de várias passagens bíblicas, né? Me lembrava daquela passagem bíblica onde o Senhor Jesus, ele fala, né, que o que poderia dar o homem em troca da sua alma, né? O que poderia dar o homem em troca da sua alma, né? Qual é o preço da sua alma? E eu comecei a pensar nesta palavra, que é uma palavra muito forte, né? Que daria o homem em troca da sua alma. E eu comecei a pensar assim: nós que temos vida, mas vamos esquecer um pouco a questão espiritual, vamos falar da questão natural. Nós é que temos vida hoje. Se um dia você ficar doente, uma doença mortal, e você souber que você vai morrer um dia, que você vai morrer em decorrência dessa doença, e que você tem algum tempo de vida neste mundo, né? E se aparecesse uma oportunidade de você ser curado através de algum tratamento, ou através de algum remédio, né? Ou através de algo que você pudesse fazer, né? Qual seria o preço da sua vida? Quanto você pagaria para você viver neste mundo, ou no mundo vindouro? Né? Quanto você estaria disposto a pagar para você viver? Né? O que você daria em troca da sua vida neste mundo? Eu creio que a resposta da maioria, pelo menos, seria tudo. Né? Creio que a resposta da maioria seria tudo, por conta do valor da vida, por conta, né, das pessoas não quererem, na maioria das pessoas não quererem morrer, não quererem deixar tudo aquilo que construíram neste mundo. E é interessante porque você pega aqueles grandes corruptos, bandidos, tal, blá, 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 blá. Aquelas pessoas que roubaram milhões e milhões e milhões, se chega ali uma pessoa e ameaça a sua vida, ele troca tudo aquilo que ele roubou, não importa quanto seria, para que ele pudesse viver. O valor da vida neste mundo é um valor inestimável, as pessoas trocam mesmo. Eu lembro quando minha mãe teve câncer no intestino e Deus curou minha mãe. Fez ali milagres e milagres, né, nessa situação. E eu lembro que meu pai, a primeira coisa que ele falou, ele tinha uma casa, e ele falou assim: nós vamos vender a casa para pagar o tratamento dela, qualquer que seja o valor. Né? E aí eu olhei para ele e falei assim: calma, pai. Calma. Não precisa pensar nisso agora, porque Deus está encaminhando todas as coisas, né? E é uma situação, eu creio que natural para as pessoas hoje em dia, de praticarem isso. Mas as pessoas se esquecem que a alma tem um preço também. As pessoas se esquecem que depois da morte, ainda existe uma vida e uma vida eterna, uma vida que não terminará, né? As pessoas se esquecem, né, que estão construindo aqui, na verdade, uma vida, né, de um lado ou de outro, né, no céu ou no inferno. Estão construindo algo para que as pessoas possam efetivamente viver de forma definitiva, numa vida definitiva, ou no céu ou no inferno. Por isso que Jesus falou, né? Por isso que Jesus ele falou: o que você daria em troca da sua alma? Não existe preço para isso. Não tem como você chegar lá na hora, né? Na hora que você estiver no inferno e você falar assim: eu dou toda a minha fortuna, né? Agora eu vou ser fiel, né? Eu dou tudo o que você quiser em favor da minha alma. E você se lembre da palavra de Deus, você se lembre de Jesus Cristo falando a respeito daquela parábola do rico e de Lázaro, do rico e do mendigo Lázaro, né? A Bíblia diz que o rico viveu uma vida extremamente abastada e Lázaro, o mendigo, vivia na porta deste rico, comendo das migalhas que ele jogava para Lázaro. E a Bíblia diz que Lázaro era um homem cheio de chagas e feridas, né? E os cachorros lambiam as chagas de Lázaro, né? E um dia morreram os dois. Morreram os dois. Ué, o rico também morreu? O rico também morreu. O mendigo também morreu. Cessou a vida dos dois, porque tanto o rico como o pobre morre, né? Porque tanto o bom quanto o mal morrem, né? O bonito e o feio morrem, né? Um dia eles vão morrer, né? Existem pessoas que têm benefícios por conta daquilo que Deus deu a eles neste mundo, em detrimento do outro, mas ambos morrerão. Ambos morrerão. Chegaremos na presença de Deus, né? De qualquer jeito. Eu não sei se você hoje, né, tem dinheiro ou não, se você tem bens ou não. Eu não sei se hoje você, né, está doente ou não. Mas independente de você estar doente ou não, todos nós chegaremos na presença de Deus, um dia morreremos. E nós, o que teremos a apresentar em nosso favor, disse Jesus. O que nós teremos a apresentar para ali justificar ali a nossa vida eterna, ou no céu ou no inferno. A Bíblia diz que o rico foi para o inferno. Olha só, se você olhar aquela parábola, você vai encontrar coisas assim muito interessantes, porque a Bíblia diz assim: morreu Lázaro, o mendigo, e ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão, né? E aí ele diz: e morreu o rico, e o rico foi sepultado. Começa a diferença. Nós começamos a ver ali a diferença clara, né, de Lázaro sendo cuidado por Deus, ser levado à presença ali de Abraão, né, e o rico sendo sepultado. E a Bíblia diz que o rico estava atormentado ali no inferno, consumido pela chama, sofrendo. E a Bíblia diz que ele olhou e viu de longe, e viu de longe, e viu de longe, longe Lázaro.
E ele falou para Abraão, assim, o rico: olha, Abraão, permita que Lázaro molhe a ponta do dedo dele em água para colocar na minha boca, que eu estou sofrendo muito aqui neste lugar.
Abraão olhou para ele assim e falou: impossível. Impossível. Existe uma grande separação entre os dois lugares. Ninguém pode descer até aí, daqui, e ninguém pode vir daí até aqui. E aí, Lázaro falou algo muito interessante. Ele falou assim: olha, deixa-me ir, né, avisar a minha família que eles têm que mudar. Eu tenho 5 irmãos, ele falou. Deixa-me voltar para eu avisar a eles que eles têm que mudar, senão eles vão sofrer que nem eu estou sofrendo aqui, né? E Abraão disse assim: não, lá eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam. E ele ainda falou assim: olha, se eles não ouvem Moisés e os profetas, eles também não darão ouvidos, ainda que um morto volte a viver para falar da palavra. Ou seja, Abraão está dizendo: o poder da palavra é muito mais forte do que qualquer situação. Vocês estão desprezando aquilo que vem de Deus, quanto mais aquilo que vem do homem, né? Vocês estão desprezando os enviados de Deus, quanto mais os enviados das trevas, para falar de um evangelho que às vezes acontece. Você ouviu ali o espírito da pitonisa falando a respeito ali de Paulo, né? De Paulo e Silas, que estavam pregando a palavra, e o demônio lá falava: esses são servos do Deus Altíssimo, deem ouvidos a eles, né? Nós temos que compreender, irmãos, sabe, estas coisas todas que Jesus falou, nós temos que compreender, irmãos, que os tempos estão determinados, e que tudo aquilo que você construir aqui, tudo aquilo que você tem hoje, tudo aquilo que você tem hoje, você trocaria pela tua vida. E tudo aquilo que você tem hoje, você trocaria pela tua alma. Você trocaria, porque não valem. Não valem a vida e não valem a alma. As pessoas valorizam tanto e lutam tanto e enganam tanto e corrompem tanto. As pessoas desprezam Deus tanto por conta do dinheiro, do trabalho, por conta daquilo que têm anseios de adquirir, e se esquecem que tudo isso vira banalidade, que tudo isso vira coisas desprezíveis no dia derradeiro. E se esquecem, irmãos amados, né, que a vida vale muito mais do que qualquer coisa. Que a alma entregue a Deus vale muito mais do que qualquer coisa. E mesmo assim as pessoas estão escolhendo construírem para si castelos e castelos e castelos e castelos, deixando de lado as coisas que são de Deus. Deixe Deus estar na tua vida, porque o castelo virá. Ou neste mundo ou no mundo vindouro, não importa, o castelo virá. Ou neste mundo ou no mundo vindouro, as pessoas estão se esquecendo de Deus para viverem os sofrimentos e as lutas deste mundo. As pessoas estão se esquecendo de que Deus está olhando tudo e que a palavra dele é infalível. Que a palavra dele sempre se cumprirá, e as pessoas estão ignorando isso. Essa é a verdade, as pessoas estão ignorando isso, apesar dos sinais que elas estão vendo. Os sinais que Jesus falou estão acontecendo, mesmo assim as pessoas estão ignorando. É como Jesus mesmo falou: olha, o dia acontecerá, e só Deus sabe, nem o Filho sabe, ele falou, só Deus sabe o dia que virá, e será como nos dias de Noé. Noé anunciava e falava, as pessoas casavam, as pessoas nasciam, as pessoas morriam, as pessoas viviam, só que um dia a arca fechou, e aí veio
veio o dilúvio, e aí as pessoas perceberam que a arca estava fechada. E que o dilúvio estava acontecendo. Mas o tempo de arrependimento já tinha passado. O tempo de arrependimento já tinha passado. Uma vida sem Deus, neste mundo, é uma vida de roubos, de perdas e de ilusões. Viver neste mundo sem Deus é uma vida de ilusões e de perdas. Você constrói para perder. Uma vida sem Deus, você constrói, sabe, para o diabo te afrontar e te destruir. Uma vida sem Deus é uma vida sem alicerces, conforme disse o Senhor. É uma casa construída com alicerces na areia. Ela balança e uma hora vai cair. Talvez a casa esteja balançando e uma hora ela vai cair. Uma hora a casa vai cair porque está construída sobre a areia. E a areia não vai sustentar uma construção sólida. Vai cair. Aquele que está distante de Deus, sabe, está construindo a sua casa sobre areia. Parece que está sólido, né? Parece que é uma boa construção. Mas de repente ela começa a balançar e vai cair. E vai ruir, porque não tem alicerces sólidos para sustentar uma grande e bela construção. Se você observar todas essas coisas, você vai mudar de vida. Se você verdadeiramente, sabe, observar tudo aquilo que Jesus falou nesta palavra, você vai mudar de vida. Se você analisar aquilo que acontece ao teu redor e você comparar com a Bíblia, você vai mudar de vida. Sabe, você vai sim ter força para buscar a Deus e desejar mais a Deus do que as coisas que são do mundo. Porque Deus é a tua vida, deveria ser a tua vida. E aí, no dia derradeiro, você sim poderá ser levado pelos anjos à presença de Deus. Você poderá ser levado pelos anjos à presença de Deus. Jesus, eu vou ler de novo aqui, um pedacinho só. Quando Jesus falou assim, então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Perseverar, né, irmãos? Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Fique atento, sabe? Nós temos que vencer essa luta. Fique atento, nós temos, irmãos amados, que permanecer de pé para que nós alcancemos a salvação. Não se engane, sabe? Jesus deixou tantos alertas a respeito da salvação. Ele falou que o caminho é estreito e a porta é estreita. Deixou a parábola das 10 virgens, né? Ele deixou ali, né? A parábola do rico, do moço rico lá, que perguntou para Jesus o que ele deveria fazer para ser salvo. Quanta coisa Jesus falou. Não é fácil, irmãos. Parece que é fácil, mas não é fácil. Nós temos que perseverar neste caminho. Nós temos que perseverar nas coisas que são de Deus. Temos que lutar por esses valores na nossa vida e para as outras vidas. Nós temos, irmãos amados, que dedicar a nossa vida a Deus. Porque aí você vai
sabe, atingir o alvo de Deus, você vai ser abençoado pelo Senhor e você vai alcançar a salvação. Teu objetivo deve ser a salvação. Teu objetivo deve ser estar na presença de Deus mais tempo neste mundo, para que Satanás não te roube. Você tem que desejar isso, para que você não seja ali surpreendido um dia, né? Como foram aqueles dois homens, cada um para o seu destino. E você entenda que no dia derradeiro, você trocaria tudo, 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 absolutamente tudo pela tua vida. Você trocaria tudo, 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 tudo pela tua alma. Então, o que vale mais? Então, o que você está fazendo? Então, irmãos amados, por que não fazer isso hoje já? Entregar a nossa vida para Jesus? Por que não entregar a Ele já tudo? Tudo, 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 tudo. E o tudo que o Senhor deseja é o teu coração, que representa a tua vida. Você deve estar atento a isso e fazer isso, para que no dia que Deus determinar, você seja levado pelos anjos à presença de Deus. Lembre-se daquela outra parábola, da pessoa que ajuntou muitos bens, fez uma grande colheita, juntou em celeiros, e queria construir mais celeiros para colocar ali mais alimento da sua colheita, para que ele vivesse uma vida regalada. E Jesus o chamou de louco. Louco, ainda hoje requererão a tua alma. Ainda hoje requererão a tua alma. Ou seja, Satanás reivindica aquilo que é dele. Uma vida neste mundo que é dele será reivindicada no dia da nossa morte por ele. E aí não será algo que ninguém aqui gostaria de viver. É algo incomensurável. É algo que não dá para transcrever em palavras aquilo que acontecerá no inferno. Mas que será muito difícil, será. Tem uma passagem aqui para nós encerrarmos, irmãos, já vou encerrar, quando Jesus falou, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo, esse será salvo, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então virá o fim. Enquanto o evangelho não for pregado a todas as nações, não virá o fim. Não virá o fim. Não adianta você achar isso, achar aquilo outro. O fim virá quando todos tiverem tido a oportunidade de conhecer a Cristo. Podem não querer a Cristo, não é isso? O Evangelho de Cristo será pregado a todas as nações. Por isso que muitos estão morrendo hoje nos países muçulmanos para cumprir a palavra de Deus. Por isso que tem muitos sendo perseguidos hoje já, por causa da palavra de Deus, sendo queimados vivos, por causa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem que ser pregada. A palavra de Deus tem que ser pregada. Por isso que muitos são odiados já, por pregarem a palavra de Deus em países que eles não podem pregar, mas vão para fazer, vão para pregar. Conheço a história de um homem que ele, né, contrabandeou uma carreta de Bíblias para a China. Contrabandeou uma carreta de Bíblias para a China. Obviamente a Bíblia em chinês. E eu vi um vídeo dele entregando algumas Bíblias. As pessoas choravam. As pessoas choravam. choravam por receber a palavra de Deus. As idosas, aquelas que, né, já tinham ouvido falar de Jesus, choravam. Choravam por poder segurar a palavra de Deus. Esse sentimento, sabe, esse raciocínio, esse valor, deveria estar conosco já, né? Um livro aqui, né? Tão disponível para nós, sabe, em tantas versões em português, uma mais simples que as outras, para que nós possamos ler, meditar na palavra, né? Esses dias chegaram na minha casa só de uma vez, foram 7 Bíblias. Eu comprei para um, para outro, para outro, para outro, para outro. É tão fácil, né? Essa Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo, que é, na minha visão, é a melhor Bíblia de estudos que eu já tive, Bíblia Shed. Eu encontrei por R$50 esses dias, R$54 esses dias. Uma mixaria. R$54. Uma Bíblia de estudos. Comprei 7. Tão fácil, né, irmãos? Tão fácil. Mas as pessoas, elas não conseguem, sabe, valorizar as coisas que são de Deus como valorizam as coisas que são do mundo. Infelizmente, as pessoas não conseguem. E você tem que ser diferente. Você tem que lutar para fazer. Sabe? Separe um momento. Eu não quero que você perca nada da sua vida. Muito pelo contrário. Você tem que ganhar coisas da sua vida. Você tem que ser um conquistador. Acorde 6 da manhã e vai ler a Bíblia se você não tem tempo. Você dorme tarde? Separe 1 hora do tempo que você dorme tarde para ler a Bíblia. Sabe? Organize a sua vida para que isso aconteça. Organize a sua vida para que você faça. Sem prejudicar nada na sua vida. Ah, mas se eu ler a Bíblia, eu vou deixar de cozinhar. Não. Acorda mais cedo para ler a Bíblia. Ah, se eu for ler a Bíblia, eu vou deixar de lavar a louça. Não, você tem que lavar a louça. Acorda mais cedo. Você para um momento do seu dia para fazer isso. Sabe? Você é consumido tanto pelas coisas que são do mundo. Seja consumido bastante pelas coisas que são de Deus também neste mundo. Seja consumido por isso. Sabe? As coisas são de Deus, elas são muito maiores do que qualquer coisa. Você não vai perder nada por fazer as coisas que são de Deus. Muito pelo contrário, você vai ganhar. Eu estava falando quinta-feira aqui a respeito daquilo que Deus quer fazer na igreja. E tudo aquilo que Deus quer fazer na igreja vai gerar mais trabalho. Vai gerar mais trabalho. Né? Quantas pessoas estão dispostas a trabalhar mais para Deus e deixar o seu conforto neste mundo para que as coisas são de Deus aconteçam? Né? O Vitor e a Anaíta hoje estão terminando um encontro de casais. Foram um encontro de casais de uma igreja lá em Lindóia, longe. Você imagina a estrutura que precisa para fazer um encontro de casais num hotel. Nós já fizemos uma vez. Precisa de muita gente trabalhando. Muita gente trabalhando. E trabalhando duro. Quantas pessoas estão dispostas a trabalhar duro pela obra do Senhor? É muito lindo ver. Mas deveria ser muito mais lindo participar do trabalho, né? Então, irmão, sabe, os valores de Deus não são os valores do mundo. E você tem que estar atento a isso, porque Deus é trocado pelos valores do mundo, muitas vezes, pelas pessoas. Por isso que muitas vezes as coisas de Deus não acontecem nas vidas, e às vezes na igreja. Porque as pessoas estão lutando errado. As pessoas estão olhando de forma equivocada aquilo que está ao seu redor.